1.2 O vídeo nas aldeias e outros horizontes. Nascido no contexto das amplas frentes de atuação do Centro de Trabalho Indigenista, CTI, o projeto Vídeo nas Aldeias, VNA, constituiu-se como uma experiência determinante no contato com a linguagem do cinema e na qualificação de povos indígenas para a produção audiovisual. Nota de rodapé. Para acessar uma discussão ampliada sobre as ações do vídeo nas aldeias e seus desdobramentos, recomendo a leitura da tese de Juliano Araújo, de 2015. Fim da nota.
Ao final da década de 1980, o vídeo nas aldeias passou a desenvolver uma ação expressiva com o objetivo de tornar acessível o uso da mídia vídeo a um número crescente de comunidades indígenas, promovendo a apropriação e a manipulação de sua imagem em consonância com seus projetos políticos e culturais. Inscrito em uma paisagem mais ampla de reafirmação identitária e de fortalecimento da organização política entre diferentes etnias no Brasil, o projeto implantou uma rede de videotecas e realizou produções audiovisuais em 12 aldeias. Nota de rodapé. Entre os povos indígenas participantes da primeira etapa do projeto estão Uaiapi, no Amapá, Enavenenavê, Xavante e Nambiquara, em Mato Grosso, Gavião Parqueteje e Xicrin Caiapó, no sul do Pará, Crincate, no Maranhão, Terena e Guarani, no Mato Grosso do Sul, Galoá e Carelli, 1995. Fim da nota. Seu método de trabalho previa a exibição de vídeos sobre a realidade de distintos povos indígenas do território nacional, buscando, do ponto de vista pragmático, ampliar redes de aliança, promover o intercâmbio de experiências e favorecer o conhecimento mútuo acerca de manifestações culturais, formas de vida social, lutas políticas e desafios enfrentados na relação com a sociedade envolvente. Em complemento a essa proposta, foi produzido um conjunto de documentários voltados a apresentar visões positivas das comunidades indígenas, distanciando-se assim dos estereótipos historicamente difundidos pela grande mídia.
Conforme argumenta Caixeta de Queiroz, os temas recorrentes desses filmes orbitavam em torno da questão da identidade indígena, do dinamismo das trocas interétnicas e da luta política pelo reconhecimento e pela demarcação dos territórios. Nota de rodapé. Dessa fase inicial do vídeo nas aldeias resultaram os seguintes filmes: A Festa da Moça, de 1987, Pempe, de 1988, O Espírito da TV, de 1990, Boca Livre no Sararé, de 1992, A Arca do Zoé, de 1993, Eu Já Fui Seu Irmão, de 1993, e Placa Não Fala, de 1996. Araújo, 2015, página 103. Fim da nota. No interior das ações do vídeo nas aldeias, Galoá e Carelli descrevem uma experiência particularmente significativa, desenvolvida junto aos Uaiapi, no Amapá. Segundo os autores, naquele contexto, o uso do vídeo tinha como intenção primeira a transmissão de mensagens dirigidas aos brancos, em um cenário marcado por fortes ameaças, como a iminência da redução das reservas e a invasão dos territórios por madeireiros e garimpeiros, no final da década de 1980 e início dos anos 1990. Os relatos ressaltam o papel desempenhado pelo vídeo na ampliação do conhecimento sobre outros povos, suas lutas e estratégias de sobrevivência, assim como sobre as pautas políticas do movimento indígena. Essa experiência evidenciou novas chaves de compreensão acerca das consequências e dos impactos que a relação com os brancos pode produzir nas realidades indígenas. Nas palavras dos autores, O vídeo proporcionou, de forma única, uma consciência da mudança, indispensável para a formulação de ações visando o controle do convívio interétnico. Outra frente do projeto, intensificada entre 1997 e 1999, visou a capacitação direta de indígenas e a disponibilização de equipamentos de produção, criando condições para que passassem a produzir suas próprias narrativas. Alinhados a uma vertente progressista da antropologia social, seus idealizadores defendiam a necessidade de avançar nos processos de devolução e corresponsabilidade com as comunidades envolvidas. Já consolidado, nos anos 2000, como organização não governamental independente, o Vídeo nas Aldeias tornou-se uma importante escola de formação de cineastas indígenas, expandindo suas atividades para outros povos. Como resultado desse percurso, foram realizados, até 2015, cerca de 70 filmes, entre longas, médias e curtas metragens, protagonizados por indígenas de diversas etnias, com ampla diversidade temática, estética e conceitual, que se tornaram referências fundamentais do cinema indígena brasileiro, além de conquistarem reconhecimento em festivais nacionais e internacionais. Se até meados da década de 1970, as produções audiovisuais eram majoritariamente realizadas por grandes agentes e instituições, como emissoras estatais e privadas, estúdios de cinema e grandes produtoras, é notável que a partir de 1990 passam a ganhar espaço nos meios alternativos, populares e comunitários. Esse cenário se configurou notadamente a partir de duas dimensões que se entrecruzaram. De um lado, há que se considerar uma complexa conjuntura política que atravessou a ditadura militar e se fortaleceu durante o processo de redemocratização, influenciando, inclusive, uma recomposição dos movimentos sociais e a luta por direitos em diferentes áreas, adensando uma ampla mobilização pela democratização das práticas culturais e dos meios de comunicação. De outra parte, um favorável contexto tecnológico tornava os equipamentos de vídeo comparativamente mais acessíveis, ao mesmo tempo que deixava sua operacionalização menos complexa, permitindo seu uso por pessoas e grupos em processo de capacitação. Como enfatizado por Alvarenga, a reivindicação de que a câmera estivesse sob o domínio de setores marginais, para que estes realizassem suas próprias imagens e com elas pudessem construir uma maneira conveniente de registrar o mundo e seus acontecimentos, com fins de atender a interesses comunitários e políticos. Remonta a uma intenção do vídeo militante, que construiu suas bases à esteira da efervescência cultural que culminou no maio de 1968 francês. Nesse itinerário, o movimento do vídeo popular das décadas de 1970 e 1980 e o vídeo comunitário da década de 1990 são, na avaliação da autora, frutos do legado de diferentes movimentos sociais e culturais que buscavam aprimoramento das práticas políticas para favorecer uma relação de proximidade com suas bases. No domínio do cinema, enquanto no Brasil o cinema novo buscava marcar uma estética política, apresentando nas telas as mazelas sociais, o Nuevo Cine latino-americano assumia uma posição anti-imperialista e a favor da luta de classes. Tanto em um caso quanto em outro, a conduta contra-hegemônica buscava romper com o paradigma do cinema comercial e alavancar os matizes para um cinema social, em certa medida comprometido com questões de interesses subalternos. Nesse bojo, fazendo uso de uma tecnologia mais acessível e ancorados nessa atmosfera política, o movimento do vídeo popular e outras iniciativas levam à prática da produção audiovisual para contextos que até então, quando muito, só serviam de cenários para produções cinematográficas. Ademais, o vídeo popular, em certo sentido, pleiteava o desafio de adentrar em temáticas e abordagens comumente negligenciadas pela TV comercial, dando protagonismo e autonomia a setores marginalizados para que pudessem experimentar uma comunicação que dialogasse de forma mais legítima com sua realidade imediata e abrissem novas possibilidades para a enunciação como atores sociais. Para os povos indígenas, a apropriação dos meios de comunicação, sobretudo os de produção audiovisual, emerge como canais expressivos para a preservação da memória coletiva, autodeterminação e afirmação cultural. Na luta por territórios e pela defesa de direitos sociais, lideranças de diferentes etnias agem estrategicamente no sentido de tornar o audiovisual um dispositivo relevante na paisagem das disputas políticas. Identifico nessas iniciativas um cinema que transborda a constituição mesma da imagem, cuja representação simbólica e política, como veremos, está além dos limites do quadro fílmico. Buscando demonstrar como a apropriação do audiovisual é mobilizada no cotidiano das comunidades cotizadas para esta pesquisa, trarei, no próximo segmento, uma primeira análise considerando filmes produzidos por realizadores Chavante em parceria com agentes externos, sublinhando como o cinema fortalece a política de identidade e corrobora para a conquista de objetivos sociais, culturais e políticos pretendidos por grupos locais.